Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Falo Português, eu sou José Medeiros da Silva. Hoje nós estamos aqui em Lanzhou, encontrando um amigo, um ex-estudante, o Daniel, que também deu uma grande contribuição para a abertura do curso de português aqui. Ô Daniel, em primeiro lugar, Daniel é, apesar do nome assim, mas o Daniel é chinês, e ele vai contar um pouco essa sua experiência aqui. Logo ele vai sair para outro trabalho, em outra parte da China, e ele vai compartilhar isso conosco. Daniel, em primeiro lugar, um prazer te encontrar outra vez.
Boa tarde a todos. Trabalho aqui por 2,5 anos. Agora eu vou trabalhar na minha terra natal. Eu trabalho de novo. Eu não tenho certeza que os alunos queiram estudar a literatura ou literário. Mas eu tenho certeza que os alunos da Universidade de Lanzhou Jiaotong são muito estudiosos. Eles trabalham muito e descansam muito pouco. Eu tenho confiança que o futuro dos alunos vão sair muito brilhantes.
Ô Daniel, você é de qual província? Fala um pouco da sua província. Você vai voltar para lá e vai trabalhar em que área?
Eu vou trabalhar no governo, como funcionário público, na minha terra natal, claro. A província de Shanxi, na cidade de Taiyuan.
Taiyuan é a capital da província?
Sim. A capital da província de Shanxi. E porque a minha família fica aí, eu quero ficar junto com a minha família, claro, né? Porque eu acho que a família é muito importante para mim.
Ô Daniel, você ficou surpreso de ver que o português, a língua portuguesa, está sendo muito procurada na China? Porque quando você começou a estudar português, em 2007, não é?
Sim.
Ainda não, a procura não era tão grande, não é?
Sim.
Agora muitas universidades, né?
Sim, agora muitas cidades têm cursos de português. Eu acho que no 2007, quando eu entrei na Universidade de Xianguoyu, eu acho que não tem muitos alunos que estudam português. Mas agora, muitos alunos estudam português, incluindo alguns alunos que têm cursos de médicos, tecnologias, etc. Eles sabem português, talvez um pouco, mas eu acho que é um sinal muito importante, porque os alunos, eu tenho uma preocupação sobre isso. Um aluno que tem cursos de língua portuguesa, só sabe língua portuguesa, mas os pessoais, incluindo médicos, tecnologias, etc., eles sabem português.
E tem uma profissão. Isso que você está falando agora, por exemplo, que é uma tendência do mercado querer profissional especializado, seja numa outra profissão, e além disso saber falar a língua portuguesa, né? É essa a procura.
Sim. Essa é a minha preocupação sobre isso.
Essa sua universidade começou com quantos alunos no primeiro ano?
No primeiro ano é 30 alunos. 12 alunos e 18 alunas.
Sim. E depois teve a segunda turma e agora
segunda,
a
terceira turma. Até hoje é a terceira turma. Cada turma tem 30 alunos.
Esses alunos são, Daniel, são daqui da província, são de outras partes da China? De onde é que se vem esses?
A maior parte dos alunos vem da província de Gansu por causa do perigo. Porque, segundo o governo, eles têm que ganhar mais alunos da província de Gansu e o resto da parte da China só ocupa 50%, verdade?
Uma média. Então 50% são alunos da província e 50% vem de outras partes da China, de outra. Tem aluno, por exemplo, de que região? Um exemplo.
Isto é, metade dos alunos são da província de Gansu, 10% são da província de Shanxi e são do Guangdong, 10% são do Guangdong, especialmente na segunda turma, tem duas alunos.
Ô Daniel, esses alunos que aqui vão se formar, onde é que eles vão trabalhar? Vão trabalhar na província, vão para outros lugares? Já tem assim uma ideia? Você já tem uma ideia?
Eu espero que todos os alunos tenham um trabalho muito bom, mas a realidade é a nossa universidade concentra na tecnologias. Alguns alunos têm que ajudar as pessoas de tecnologias para trabalhar na África. Eu acho que a maior parte dos alunos vão trabalhar na África. Angola, Moçambique, Cabo Verde do Oeste. O resto, alguns alunos, eles vão trabalhar no governo. Eles vão participar do exame nacional para trabalhar no governo.
Que é o que você fez agora, e que agora você vai trabalhar.
Sim, claro. Eu vou trabalhar no governo do dezembro.
Mas isso significa também, por exemplo, você estando trabalhando no governo, pode surgir ideias e no futuro trabalhar também com a língua portuguesa, dando sugestões, porque as relações de amizades e comerciais entre a China e países como o Brasil e países da África é cada vez maior, né? Então, essas oportunidades devem se abrir, não é?
Sim. Depois de trabalhar no governo, acho que eu vou fazer contribuição para alcançar e promover as relações entre a China e os países lusófonos, especialmente o Brasil, porque eu acho que o Brasil tem muita potência para desenvolver. O Brasil tem muitos recursos, carvão e óleos, petróleos. Então, para mim, a primeira tarefa é trabalhar mais para promover as relações entre a China e os países dos lusófonos.
É uma boa perspectiva. Daniel, e assim, você antes aluno e agora também teve esse período aqui como professor, você é um exemplo especial porque na sua universidade você foi da primeira turma. E aqui também você foi o professor da primeira turma. Então, significa que você viu de perto as dificuldades para o ensino do português, como material, falta de material didático, uma série de coisas, sim?
Sim. Eu acho que este é um problema para os alunos chineses muito grave. Os alunos não podem ganhar muitos materiais sobre a língua portuguesa. Porque eu acho que a língua portuguesa para a China é uma língua muito nova. Talvez entrou na China na década 60, 70, eu não tenho certeza, mas como assim? Agora, os professores de língua portuguesa podem fazer mestrado nos países estrangeiros, incluindo Portugal e Brasil. Eu acho que esta é uma maneira de resolver este problema. Esta é a primeira dificuldade para os alunos. E a segunda dificuldade para os alunos, o ensino da literatura da língua portuguesa, é muito fraco agora para a China, porque a maior parte dos professores não sabiam muito bem sobre a literatura da língua portuguesa. Na área da Cantiga, na área da galego-português, como a união da Espanha e Portugal, no século XV. No século XV.
Sim, as cantigas de amigo, de mal dizer, né? Sim. Os trovadores.
Sim.
O início, por exemplo.
Sim. É muito difícil para entender.
Porque o que você está falando também é sobre a base cultural, a transmissão de uma base cultural mais profunda que é dada através da literatura, da arte. Sim. Ainda é difícil devido à formação recente dos profissionais, né? Dos professores.
Sim.
Mas você falou uma coisa que eu concordo também, que é você é essa primeira geração, digamos assim, de falantes do português que se formaram recentemente, porque antes, na década de 60, 70, já se formava, mas era um número muito limitado de falantes e já voltado para o governo, para as necessidades do governo. Só agora, recente, nos últimos, digamos, 10 anos, né, é que começa a se formar uma quantidade grande de pessoas para atender às necessidades das empresas, né?
Sim.
E também, e por isso mesmo, como aumenta a procura de empresas, a quantidade de universidades aumentaram, e também só agora essa turma que está se formando é que começa a procurar curso de mestrado e se qualificar melhor, né?
Sim, sim.
Pelo que você falou, quando eu falo logo, logo, mas daqui uns 10, 15, 20 anos, talvez essa dificuldade vai ser superada. Vamos ter uma quantidade muito grande de especialistas na língua.
Sim, sim, sim. O mercado da língua portuguesa vai ser limitado no futuro, talvez muito próximo. E mais a quantidade de universidades que têm cursos de língua portuguesa. E os alunos, o número dos alunos vão subir muito mais. Eu acho que este conflito tem que ser resolvido no futuro. Porque a maior parte dos alunos vão trabalhar nas empresas internacionais, especialmente nas empresas para fazer obras de infraestruturas. Para resolver este conflito, nós temos que desenvolver o mercado da língua portuguesa e desenvolver a economia dos países lusófonos. Porque se a economia dos países lusófonos desenvolve, dá mais educados para os alunos para trabalhar. Se a economia é muito fraca, eu acho que a taxa de desempregado vai ser muito alta para os alunos que estudam português ainda.
Ou seja, se na relação da China com os países lusófonos, essa relação pode contribuir para o desenvolvimento econômico também daqueles outros países. Aqueles outros países vão ter necessidade de profissionais chineses que falem português, e a própria China vai ter necessidade de profissionais chineses e não chineses que falem português e chinês, sim?
Sim.
Então, quanto mais crescer a economia, e principalmente a economia que está envolvida na relação entre os países lusófonos e a China, maiores serão as oportunidades, sim, para os profissionais, é isso?
Sim, 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 eu concordo. Eu acho que a demanda da língua portuguesa vai ser limitada se a economia não pode desenvolver muito bem. A última e a melhor maneira de resolver este problema é desenvolver a economia.
Daniel, aqui a sua universidade, fala um pouco sobre essa universidade. Ela inicialmente foi criada com foco nas tecnologias do transporte, trens,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas agora ela é uma universidade com cursos em diversas áreas, né?
Sim, sim. Claro. A nossa universidade foi fundada na década 50. Antes de mais nada, só tem os cursos sobre os trens, sobre comboios e sobre os ferroviários, etc. Mas agora tem muitos cursos, incluindo a área da língua estrangeira. Por exemplo, na nossa faculdade da língua estrangeira, nós temos 4 cursos: França, inglês, espanhol e português, claro. Tem uma outra faculdade que concentra na área da língua chinesa, mas a maior parte dos cursos concentram nos ferros viários, nos comboios, etc.
Na área de tecnologia, né?
Sim, sim.
Mas, por exemplo, com a expansão da economia chinesa, agora mesmo o Brasil e a China estão estabelecendo parcerias nessas áreas de trens.
Sim.
E vão abrir ferrovias, por exemplo, ligando Brasil, Bolívia.
Sim.
Isso tudo pode abrir novos campos de trabalho para os profissionais formados aqui, né?
Sim. Eu acho, talvez, no futuro, 5 anos depois, a China vai ampliar as obras nos países como Bolívia, do Brasil, Argentina e os Estados Unidos. Porque os países têm muita potência para fazer. Ainda, esta oferece também uma grande oportunidade para os alunos, para os estudantes informados que estudam tecnologias para trabalhar.
Daniel, para terminar esse bate-papo, para você, como pessoa, o que você gostaria de destacar de bom pelo fato de ter aprendido português?
Eu gosto muito de ficar aqui ensinar português. Acho que o português é muito importante na minha vida. Esta não é só uma maneira de viver, mas é uma maneira de cuidar da vida.
Muitíssimo obrigado.